Uma gargalhada ecoa na escuridão. Uma voz que ecoa em todos os cantos e dentro de nós. A capa que protege de qualquer mal. Exu é caminho, é energia, é vida e determinação. Laroi Exu!
Muitas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do Axé, meu nome é Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, o último programa da série de entidades da Umbanda, eu vou falar da entidade que a maioria mais gosta, né? A entidade que a maioria das pessoas tem mais afinidade. Eu vou falar do Senhor dos Caminhos e das Encruzilhadas, vamos falar de Exu. E é muito importante começar esse programa já falando para vocês não confundirem Exu Orixá com a entidade Exu. Exu Orixá, para quem tiver interessado, tem um programa falando sobre ele também. Mas a entidade Exu é uma entidade. Ele não é uma energia igual à do Orixá. Ele se chama Exu por conta das características parecidas com a do Orixá em relação à manifestação. É um Orixá, uma entidade que se aproxima muito do homem, do encarnado. É uma entidade que sorri com facilidade, que dá gargalhada, que está nas encruzilhadas, que está nos caminhos, assim como o Orixá Exu. Só que, ao contrário do Orixá, que nunca esteve vivo, encarnado num corpo de carne, Exu, entidade, já foi uma pessoa viva, já esteve entre nós encarnado, já viveu as agruras, decepções, amores e tudo mais que a gente tem, que a gente vive aqui na Terra. Na maioria das vezes, inclusive, são pessoas que tiveram quedas feias na vida, né? Ou então que foram muito batalhadoras, que tiveram muitas dificuldades. Então, quando a gente vai falar de Exu, a gente vai encontrar diversas histórias, né? Os Exus não são todos iguais, né? Independente de nome, é igual todas as outras entidades. Não é porque se chama tranca-ruas que todo tranca-rua é o mesmo espírito. São vários espíritos que usam da mesma denominação porque fazem parte da mesma falange e acabam atuando na mesma área, né? Espiritualmente falando. Mas aí cada um vai ter uma história de vida. Então a gente tem aí milhões de espíritos que trabalham como Exus, que baixam em terreiros, que não baixam em terreiros também, mas assim mesmo são Exus, e que têm as histórias de vida deles, né? Várias encarnações, os motivos pelos quais eles acabaram sendo convocados pela espiritualidade para se tornarem Exus. Então é muito importante que a gente tenha essa visão, né? São vários espíritos, assim como todas as outras entidades, que tem histórias de vida diferentes, né? Caminhadas diferentes. E aí, dentro disso, existem bastante diferenciações. Então, a gente vai ter níveis, né, de entendimento, de esclarecimento, de evolução de cada Exu. Então, obviamente, quando é um Exu, digamos assim, novo, quando ele acaba de entrar para a falange, ou então ele ainda nem tem uma falange, ele é só um espírito que trabalha como um Exu, ele não é coroado, né? O que algumas pessoas, principalmente as mais antigas, vão chamar de Exu pagão. Mas na realidade, ele é um espírito que, vamos colocar assim, ainda está em treinamento, então provavelmente ele está sendo observado por um Exu maior, um Exu já coroado, um Exu de lei, que já está ali sabendo que ele tem potencial para se tornar um Exu mais para frente coroado, um Exu que faça parte de alguma falange, né? Então ele fica ali na observação desse Exu, dando alguns trabalhos, fazendo com que eles comecem a entender as leis né, da Umbanda, as leis que regem o universo, fazendo com que ele entenda que existe a diferenciação entre fazer o mal e fazer o bem, porque às vezes no começo esse Exu, que é o chamado Exu pagão, não tem esse compreendimento. Muitas das vezes ele acaba sendo utilizado por pessoas de má índole, né, para fazer algumas coisas ruins, o que acarreta e piora a situação dele dentro da espiritualidade, né? Mas tudo é caminho. Então, às vezes, ele precisa passar por aquilo para, em algum momento, ele crescer, né? O importante é que ele esteja sendo amparado e que um dia ele vá começar a trabalhar. Um livro que fala sobre isso e que, assim, é muito bom, é um livro que eu costumo indicar como porta de entrada para conhecimento dentro da Umbanda, principalmente das entidades, é O Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni. É um livro que ele traz muita coisa, né? Muitos fundamentos de Exu, e ele conta a história de um Exu, que é o Barão, e ele vai contando como ele acaba se tornando Exu. Não é um padrão, a história dele não quer dizer que todos os espíritos que hoje se apresentam como Exus acabam fazendo isso, né, chegando, né, a fazer o que ele fez para se tornar Exu, mas é uma boa forma de você entender um pouco dessa entidade e passar a respeitar mais a história de cada um deles. Procurar até mesmo saber a história de cada um deles para que você não tenha preconceitos, né, não tenha uma visão errada do que é capaz essa entidade e de como ela chegou até ali, né? Então, é muito importante, não só com o Exu, com todas as entidades, a gente respeitar a história, a caminhada daquele espírito que está ali, porque não foi por acaso que ele chegou até ali, né? Os Exus atuam em diversas áreas, então você vai encontrar os Exus de porteira, os Exus de encruzilhada, os Exus do Campo Santo, né? A maioria deles são os caveiras, os Exus das estradas. Então a gente tem aí vários pontos de força onde Exu pode atuar, né? Então são muitas as falanges de Exu, algumas que hoje em dia a gente não vê muito mais dentro dos terreiros, por exemplo, a falange de Exu Mangueira, Ferrabrás, Toquinho, Exu Arrancatoco, que por conta do trabalho deles dentro da linha da esquerda, passaram a evoluir e foram convidados a atuar na direita. E aí a gente tem os caboclos Arrancatoco, que são, na maioria, não quer dizer que são todos, mas em sua maioria foram Exus que trabalharam como Exu Arrancatoco, e em algum momento foram convidados a atuar na direita, e por entendimento deles mesmos, porque a espiritualidade não força ninguém a nada, por entendimento deles mesmos, aceitaram essa missão e deixaram a esquerda, deixaram de atuar como Exus para trabalhar como caboclos. Isso não quer dizer que eles sejam melhores do que qualquer outro Exu ou qualquer outra falange. Simplesmente aconteceu esse convite e, por intervenção da espiritualidade, eles decidiram que seria melhor fazer migrar a energia da esquerda para a direita e trabalhar como caboclos, tá? Mas isso não quer dizer que todo caboclo arrancatoco tenha sido um Exu arrancatoco, e nem quer dizer que não exista mais Exu arrancatoco. Só é um pouco mais difícil de encontrar. Até porque a gente entra num assunto que eu gosto bastante de falar, para deixar claro até para quem está dentro do terreiro em que eu sou dirigente, que assim, a gente não pode se deixar levar pela vaidade. O que acontece é que, assim, muitos Exus que têm nomes diferentes não são respeitados pelos seus próprios médiums. Então a gente teve aí um boom, uma febre de Exu Tranca-Rua e Maria Padilha como Pombogira. Por quê? Porque eram os Exus mais conhecidos, era a Pombogira mais conhecida. Então o médium acaba na incorporação passando à frente da entidade e não deixa que ela se pronuncie, que ela coloque o seu nome ritual, o seu nome ritualístico ali para trabalhar, né? Então, muito da vaidade do médium acabou acarretando esse boom de Exu Tranca-Rua e Pombogira Maria Padilha, assim como vem acontecendo na linha dos malandros, a infinita variedade de Maria Navalha que acontece em todos os terreiros, o que é impressionante. Porque, assim, existem muitos malandros e muitas malandras com outros nomes, e impressionantemente, na maioria dos terreiros, todo mundo incorpora Maria Navalha e Zé Pilintra, né? E já é uma linha que, se você for estudar, que se você for atrás, trabalha de uma forma muito bonita e que tem muitas outras entidades. Mas aí, mais pra frente, eu vou falar, é uma linha ainda que eu preciso buscar um pouco mais de conhecimento até para trazer um programa bem legal para vocês. Então, não vai rolar para a próxima semana, por exemplo, a linha de malandros ainda. Mas é um projeto para o futuro, estou estudando junto das entidades, pedindo explicações a eles para que eu possa trazer alguns dos fundamentos deles e explicar melhor sobre essa linha que vem crescendo bastante dentro dos terreiros de Umbanda. Exu, assim como Orixá, a entidade não é mal, ele não faz maldade. Como eu expliquei, o Exu pagão, que ainda às vezes não tem conhecimento, é seduzido por energias de pessoas encarnadas que fazem coisas ruins e acaba atuando dessa forma. Mas quando ele é resgatado ou quando ele é, de certa forma, aprisionado por um Exu coroado, um Exu de lei, e esse Exu trabalha o psicológico dele, trabalha com ele as informações corretas, ele jamais vai praticar a maldade. Então, o Exu de lei, o Exu coroado, o que normalmente atua dentro do terreiro de Umbanda, esse Exu, ele não faz maldade. Então, diferente do que muitos pensam, não é porque eles se apresentam de uma forma que às vezes é um pouco assustadora, significa que eles fazem maldade. Na verdade, os que fazem maldades são quiumbas, são espíritos inferiores, que trevosos, que se apresentam com a falsa roupagem de Exu e chegam nos templos somente para beber bastante, disseminar palavras de baixo calão e fofocas e praticar a maldade. E aí vocês podem me perguntar, mas Henrique, é um terreiro de Umbanda, tem a tronqueira, como que isso acontece? Isso acontece quando o dirigente ou quando os médiums não estão em sintonia, quando o trabalho não está sendo feito de certa forma adequadamente, ou então se passa um quiumba e ele já é identificado pela porteira, foi a porteira, foi a tronqueira que deixou, foi o Exu que está lá no comando, que permitiu a passagem, porque entendeu que estava na hora de resgatar aquele espírito para de alguma forma ele atuar trabalhando dentro da Umbanda, ou então ser resgatado e ir para a luz e conseguir se livrar das vicissitudes e das maldades que ele vem fazendo. Tá? Então, assim, motivos para isso acontecer tem muitos. E a gente não pode sair falando mal dos outros por causa disso. Ah, fui numa casa e um médium lá estava incorporado e claramente era um quiumba. Primeiro que, assim, você viu a manifestação daquela energia uma vez. Se você não é um médium de evidência, se você não é um médium já desenvolvido, que tem um conhecimento, que faz um acompanhamento, você não pode falar isso. Você já está desrespeitando a casa dos outros. Segundo, não tem como a gente avaliar isso em apenas uma visita, né? A gente vai para visitar, a gente vai para receber uma palavra. Se a palavra que vier não for algo que é compatível com o seu conhecimento, com o seu ensinamento, é só dar um passo atrás. Você não precisa seguir tudo o que falam, né? A gente tem que ter discernimento das coisas. Mas é errado a gente julgar a casa dos outros ou a mediunidade de qualquer pessoa por conta de uma manifestação que você viu por alguns minutos, às vezes algumas horas dentro de um trabalho. É importante a gente ter essa consciência, porque aí você pega essa informação de que o quiumba faz isso, faz aquilo outro, chega num lugar e sai falando mal E isso não é legal, isso não é Umbanda, né? A Umbanda, antes de mais nada, é respeito. Eu vou respeitar. Posso até não concordar, mas é preciso respeitar. Exu, entidade ótima para dar conselho, mas não medem palavras para aconselhar. Então, assim, se você não estiver preparado e disposto para escutar de fato o que Exu tem para falar para você, não vá falar com Exu. É muito importante isso, porque ele não vai passar a mão na sua cabeça, ele vai falar aquilo que deve ser dito com todas as palavras, letra por letra, e é difícil de escutar. Então, se você não está preparado, se você não quer aceitar a realidade, a melhor coisa que você faz é não se consultar e não conversar com o Exu, nem chamar por ele. Alguns são mais taciturnos, né? Outros mais brincalhões, então eles vão ter variação de humor. E isso por quê? Porque, como eu disse lá no começo, são espíritos diferentes e a forma de se manifestar é diferente para cada um. Por exemplo, a falange de caveira costuma ser um pouco mais fechada, mas aí eu vou pegar como exemplo o meu Exu, o Senhor Sete Caveiras, que não é um Exu fechado. Por ser ele que comanda os trabalhos dentro do terreiro, ele fala muito, ele canta bastante, ele dança. Então, é a forma dele de atuar. Não quer dizer que ele não atue igual a um Exu Caveira, só que a presença dele dentro do terreiro, na maioria das manifestações de caveira, a dele é um pouco diferente. Exus de porteira já são Exus um pouco mais sérios, não quer dizer que não falam, falam, mas são mais sérios, mais reservados. Exus de estrada são bastante descontraídos na maioria das vezes. Por quê? Porque são espíritos que vão lidar com caminhos, então eles têm que falar, eles têm que ser expressivos para demonstrar o caminho a ser seguido. Os Exus, na sua maioria, usam cap e cartola, mas também pode acontecer de usar capuz. Uma coisa que Exu não usa, gente, que é uma criação mental do ser humano, tridente. Tem gente que acha que o Exu usa tridente como ferramenta, como se fosse lá o Poseidon com um tridentezão na mão. Isso não acontece. O tridente usado por Exu na sua simbologia, ele tem um fundamento dentro da espiritualidade, como uma energia que se conecta em três pontas para o céu ou para a terra e com uma ponta para o céu ou para a terra, dependendo de como esse tridente estiver colocado lá. Então, os elementos, né? A terra e o céu, o ar, no caso. Mas como ferramenta de uso, não. O Exu, na espiritualidade, ele pode ter a sua espada, porque ele vai estar em ambientes em que ele vai ter que usar uma espada, ele vai ter o punhal, mas tridente não. Então, essa manifestação, essa colocação que algumas pessoas fazem, é muito mais do imaginário do ser humano que colocou isso por conta de Exu ser muito associado a seres demoníacos e no catolicismo seres demoníacos usarem tridentes, do que realmente algo de fundamento de Exu que ele carrega nas mãos para usar, para atacar ou para se defender. Isso não é uma realidade. Como eu estava falando antes, eles se apresentam de forma assustadora na maioria das vezes, e isso é muito por conta do ambiente onde eles trabalham. Exu, ele vai atuar em ambientes onde ser todo arrumadinho e bonitinho não vai causar muito respeito, né? Então, às vezes, ele vai lidar com energias, com espíritos que necessitam que ele tenha uma linha mais dura ali, né? Um porte diferente para ser respeitado. Então, eles usam de artifícios, né? Então, a manifestação, manipulação do corpo espiritual para se tornarem mais assustadores, tal qual os demônios aos quais eles são associados, justamente para conseguir se manter em ambientes de baixa vibração, sendo respeitados e não atacados. Mas são seres extremamente poderosos e de luz que resolveram, né, que escolheram, através da sua espiritualidade, através da sua caminhada, atuar na escuridão. Exu atua onde muita gente não gostaria de atuar, onde muitos espíritos não conseguem atuar. Então, Exu, além de tudo, é um ser corajoso, né? São guardiões, correm riscos para ajudar e para estar em locais onde os espíritos precisam deles. Para deixar claro aqui a força, né, que tem os Exus, vou contar uma historinha bem rápida aqui que aconteceu com o meu Exu e com a minha esposa, que na época era minha noiva, né? Ela tem bastante questões com enxaqueca, né? Então, vira e mexe, a cabeça dói. Quando a gente se conheceu, era uma coisa que acontecia com muito mais frequência. Hoje em dia, graças a Deus, tem se espaçado mais. Ainda acontece, mas é mais difícil, mais raro de acontecer. Mas acontecia muito e eram dores de cabeça de deixar ela assim, sem conseguir abrir os olhos direito. E aí a gente estava no terreiro, e meu Exu se manifestou e tal, era a gira de Exu, e ela estava com muita dor de cabeça nesse dia, estava lá na gira, e o Exu, ela foi consultar com ele, ele falou com ela, e aí ele pediu um copo de água para Cambone. Ela trouxe a água e ele fez alguns paranauês ali na água, né? Como se estivesse pegando alguma coisa, colocando na água, passou a mão por cima do copo e deu para ela beber. E ele falou assim para ela: toma de uma vez. Quando ela botou na boca, não era água, né? O gosto daquilo era de um remédio bem forte e, segundo relato dela, bem ruim. Ela tomou aquilo, correu diretamente pro banheiro, vomitou e depois voltou e a dor de cabeça tinha passado. Então, assim, gente, Exu atua em todas as áreas. Ele também faz cura. Ele também vai te ajudar a conquistas financeiras, desde que seja do seu merecimento. Ele também vai te ajudar a conquistar coisas no profissional, no pessoal, desde que isso esteja no seu caminho e que isso seja do seu merecimento. São exímios feiticeiros, trabalhadores da senda da Umbanda e da caridade. Então, a gente tem que respeitar e louvar Exu com muito amor, com muito carinho, porque são entidades maravilhosas que trazem somente coisas boas. Exu, ele é guardião da porteira de todo o terreiro, até do terreiro que não cultua Exu. Exu vai estar lá para proteger, e não só no terreiro. Uma vez meu Exu falou isso, e um outro Exu também de um conhecido, que eles atuam em igreja, em mesquitas, em templos budistas, só que lá eles vão usar outros nomes para colocar eles, como arcanjos, como ancestrais, enfim. O que for naquela religião, eles atuam como guardiões. Então, são espíritos extremamente iluminados e muito solicitados, não só dentro do nosso culto, mas em outras religiões, e se apresentam da forma que precisar se apresentar para poder trabalhar, né? Como oferenda para Exu, a gente tem aí o padê, né? Então, carne crua com a farofa, pimenta. Alguns gostam da carne de vaca normal, outros bife de fígado. Isso vai variar de Exu para Exu. E aí pode colocar alguns outros elementos, como cebola, alho, tudo isso também pode ser colocado dentro do padê. Alguns Exus que têm mais ligação com o candomblé, que aí a pessoa trabalha no candomblé, mas também tem a manifestação de Exu, vão aceitar o corte, né? Então aí o Ejé, mas não é obrigação, não é obrigatório. Isso daí vai de conversa e aceitação entre o médium e a sua entidade para que isso aconteça, certo? É isso aí, eu vou ficando por aqui, vou cantar um ponto para vocês que eu escrevi já há algum tempo para Exu, e espero que vocês gostem, e espero que vocês tenham gostado da nossa série falando das entidades. Prometo trazer coisas novas para as próximas semanas. Laroyeixo. Por vezes me chamaram de diabo, me botaram chifre e rabo, um tridente e maldições. Coitados, estão todos enganados, não sabem quem sou de fato, eu sou Exu, sou guardião. Em cada porta, em cada portão, em qualquer encruzilhada, sou eu quem dá proteção. Se tem Exu, demanda nenhuma entra, basta que não se esqueça o nome do seu guardião. Não tenho inferno, nem moro nas profundezas, não gosto da escuridão e não sou dado a estranhezas. Vivo no tempo, vigiando os caminhos, às vezes sou andarilho, outras eu sou ancião. Sou mensageiro, dou recado, trago avisos, também sei fazer feitiços, faço adivinhações. Eu sou Exu, meu reino é no invisível, e se não mexer comigo, eu lhe garanto proteção. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, Cantando pra Umbanda. Seguir as minhas redes sociais, @HenriqueDeOxóssi, @CPUmbanda, @VozesDorum e @RezadoresDeOxóssi. Para quem gosta de ler meu livro, que tem a versão digital e a versão física, Filhos Dorum, A Batalha Contra o Medo. Não deixem de procurar. O link para comprar está na minha bio do Instagram, no @HenriqueDeOxóssi. E também meu jogo de tarô. Para quem estiver interessado, quiser saber como funciona, é só me procurar. O link também para o WhatsApp está lá na minha bio do Instagram. Que Exu nos proteja, nos guie, nos acompanhe e que sua capa nos impeça de sofrer qualquer mal, qualquer demanda. Fiquem todos com Exu e até mais. Axé.
Muitas ainda vão enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá, tenho o corpo fechado.
Saravá Umbanda.
Sal.
Saravá Umbanda.
Sal.